episódio do A Composição, o podcast de cinema mais listado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, e nesse programa a gente não vai falar de nenhum filme em específico, a gente vai fazer várias listas. Tem listas nossas dos melhores de 2019, tem listas dos melhores filmes da década, tem listas dos convidados. Você está animado com isso, Vitor?
Estou muito animado, Thiago!
E você, Luciano?
Não.
Mas a gente faz todo ano esse programa. Esse ano a gente está com menos convidados na mesa, mas a gente tem um pequeno público assistindo a gente. Mas
não... Público participante, quem viu listas também.
Público participante com listas, tem umas 5 listas de amigos, ou até mais. E o formato desse programa vai ser mais ou menos, a gente vai começar com uma retrospectiva dos filmes que o podcast abordou durante esse ano. Aí a gente vai dar bingo nos filmes que estão nas nossas listas pessoais e nas listas do
Zé Eloy
e do Felipe. São nossos colegas que mandaram listas sobre os melhores.
Já participaram outras vezes
do programa. Depois disso, a gente vai fazer um breve intervalo, onde a gente vai ler as listas dos melhores filmes da década dos nossos colegas e nossas também. Falar um pouco sobre os filmes. Essas listas é mais uma ideia de sugestão de coisas para você assistir que você não tem assistido. Não costuma ter ordem, não costuma ter... A gente não vai falar.
Deveria ter ordem, mas tem algumas pessoas aí que não tiveram coragem de botar em ordem.
Por lá nas regras. E aí depois a gente vai terminar o programa ordenando os melhores filmes de 2019 segundo o podcast de A Conversação, os programas que a gente fez esse ano.
Ah, vai ser assim? Tá.
Sim, vai ser assim. Eu acabei de falar, então está definido, não tem como voltar atrás.
Você como dono do programa...
Sim. A gente fez 13 filmes esse ano, uma quantidade bem menor em relação ao que a gente tem feito... Nos anos anteriores.
No ano passado a gente fez, acho que uns 20, né?
Sim. E justamente por isso a gente não vai fazer o pior filme do ano. Porque nos outros anos a gente fazia isso. Nesse ano a gente realmente não viu filmes terríveis, como a gente costumava fazer. A gente tentou cuidar um pouco mais com o que a gente ia fazer. E basicamente um programa por mês.
A gente mudou um pouco o jeito de escolher os filmes, né? Acho que a gente acabou optando por já ter uma referência do filme, alguém de nós já tinha visto, assim, a maioria deles, né? Então acabou não tendo esse risco, digamos, de ter um filme ruim. Apesar de que eu até gosto também disso, porque tem um filme que a gente não gosta, mas...
E que aconteceu algumas vezes, mas em menor grau de ruindade.
E um último preâmbulo é que a gente fez 13 filmes e com certeza a gente deixou coisas escaparem.
Bastante.
E a gente destaca dois filmes que poderiam ter entrado e que a gente não fez e que entram na lista das pessoas nesse ano, provavelmente. Que é o Midsommar.
O Ari Aster.
E o Dor e Glória do Almodóvar.
Esses dois filmes a gente não fez programa, mas talvez a gente ainda passe assim,
na
oportunidade. Apesar que eu voto a gente esquecer essa década e nunca mais falar sobre ela depois desse programa.
Enterrada, né? Bom, mas o... Eu ia falar justamente sobre isso, que era sobre 13 filmes já contando com os dois que não vão entrar na votação porque são filmes de acervo.
Assim. Filmes mais antigos que a gente fez por um motivo ou outro. Que eu vou mencionar daqui a pouco. Na verdade, vou mencionar um deles agora, porque em 22 de janeiro a gente publicou o programa sobre coisas secretas do Dissot, que a gente fez em homenagem ao nosso colega de podcast, André, que meio que parou de participar de todos os programas agora.
Era um membro ocasional, né?
Membro ocasional.
Foi
um bom programa, foi bem legal. Depois a gente fez em fevereiro, dia 10, o Vidro, do Shyamalan, aguardando alguém falar bingo, mas acho que não rolou. Depois a gente fez Coma, do... Como que é o nome?
Alfonso
Cuarón. Deixa eu ver se o Felipe pôs. Não, o Felipe não pôs. Filme da Netflix, várias coisas, interessante, ou não, preto, branco, bonito, mas meio
chatinho. Eu acho que, no fim das contas, eu não acho um filme ruim, né? Podcast, que meu amigo pode até ver depois, mas é... A gente até acha legal o filme, mas eu acho que se tivesse que escolher um pior, acabaria sendo esse, assim, não sei pra mim, ser o filme que, no fim, mais se dispersou depois de assistir, assim.
Não ficou na memória.
É, não sei. Eu gostei quando eu vi, mas ele foi perdendo a força. E eu vi outras pessoas comentando isso sobre esse filme. Sim.
31 de março. Março foi o único mês que a gente fez dois programas. O Romulo e o Mula. 31 de março a gente fez a Mula, no Clint Eastwood.
Bingo!
A Mula.
Bingo triplo ou duplo?
Não sei.
Eu e você.
Só você e você? Então, dois votos. Dois votos pra Mula do Clint Eastwood.
Nossa.
Nem o Felipe, nem eu colocamos a Mula na lista.
Tá.
Sei lá, foi um dos filmes do Clint Eastwood, assim, mais interessantes até. Com ele é sempre mais legal, né? Mais divertido. Enfim, não, acabou na minha lista. 24 de abril a gente fez Os Renegados da Agnès Varda pela ocasião da morte dela. Um filme que não vai entrar na nossa lista porque é um filme de 60, 70, 80. Vai passando as épocas. Depois, em junho, começo de junho, 2 de junho, a gente fez Em Chamas.
Bingo!
Bingo, tanto meu como do Felipe, acredito, sim.
Mais dois bingos aqui. Meu e da lá.
Em Chamas.
Gabaritou.
Gabaritou, 5 votos, todo mundo colocou Em Chamas na lista. Agora eu acho que vai vir uma sequência de bingos, porque.
Os filmes também não são tantos
assim. Não são tantos filmes. Eu menti, a gente fez dois filmes em junho também. Em 18 de junho a gente fez Nós, do Jordan Peele.
Bingo.
Bingo. Meu e do Felipe também.
E da
Eloá. Nós. 3 votos. 21/7, quase um mês depois, a gente publicou o programa sobre Infiltrado na TAM, do Spike Lee.
Bingo.
Bingo. De quem?
Ah, meu.
Seu. Do Victor. Eu vou pôr só clã aqui. E a gente vai ter que viver com isso. Depois do Infiltrado na TAM, a gente fez o programa sobre Guerra Fria, que eu não lembro o nome do diretor. Porque eu não lembro.
É o Pavel Pavlikovski.
Pavel. Bingo, pra mim. Bingo, Guerra Fria, eu. Sim.
Felipe falou pra caralho do filme e não botou na lista.
E não botou na lista, né?
Ver como é que são as coisas.
Guerra. Yeah. Deixa eu lembrar da minha lista se é verdade que eu tô falando, se eu sou viajante. Sim, tá na minha lista. Depois, a gente fez o filme mais recente do Tarantino, Era Uma Vez em Reticência a Hollywood.
Bingo.
Bingo, do Luciano. Bingo do Felipe e bingo meu. Então, triplo bingo, bingo, Hollywood. Com 3 votos. E aí?
Eloá não viu esse filme.
Ah, Eloá deveria ter visto esse filme. Então, a gente teria
não,
um voto
a
mais. Porque a gente não tem nenhum voto, nenhum filme com 4 votos aqui.
Tirar
lá uma escadinha lógica,
né?
Lá.
Ah, tá, tem um com 5, mas não tem.
É.
Verdade.
3 dias antes do meu aniversário, a gente publicou o filme sobre a diáspora.
Bingo.
Programa sobre a diáspora.
Bingo duplo.
Bingo duplo aqui também, porque tanto eu quanto o Felipe colocamos na lista. Ou... É? Não. Felipe não pôs. Felipe não pôs.
4, então.
4.
Ah,
é. Astra.
Tu... Achei que tinha pulado o filme aí.
Mas... Não, acho que vem depois. Porque depois de a diáspora, a gente fez o programa sobre Parasita.
Bingo.
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 Pro Felipe
bingo
também. Bingo da Eloá. Bingo seu também?
Meu não.
Então, 3.
Tu falou do Nós?
Falei do Nós. Falei do Nós e tinha 3 votos. Um meu, um do Felipe.
Um
da Eloá. E terminando, o último programa, foi publicado ainda esse mês, foi o Irlandês do Martin Scorsese.
Bingo do...
Bingo do Felipe também. 3. E só. Irlandês. 3 votos. Ótimo. Então, dos filmes que a gente publicou esse ano, os que foram citados com... nas 5 listas que a gente tem aqui, nós temos A Mula com 2 votos, Em Chamas com 5, Nós com 3, Infiltrado na Clã com 1, Guerra Fria com 1, Era Uma Vez em Hollywood com 3, Ad Astra com 4, Parasita com 3 e Irlandês com 3. A gente tem um óbvio
primeiro lugar.
A gente pode até discutir sobre isso, mas acho que não
é. É, tem a coisa das posições depois, né?
Sim.
A gente vai ver.
Mas antes de ir para as posições, a gente vai ler as listas de melhores filmes da década. Considerando entre 2010 e 2019 como uma década, apesar de terem pessoas. Ideias de que a década deve começar no ano 1 de cada década, mas, pô, a gente fala de década de 70, a gente considera as coisas que foram feitas, né, em 1970.
No fim, também tá rolando isso na internet, as pessoas estarem lançando já as listas, né, e tal.
E como a gente não ia conseguir fazer uma lista de piores filmes do programa desse ano, a gente apelou pra modinha de fazer listas da década. Vocês querem começar? Ou com os convidados?
A gente começa.
Vamos começar, então. Comecem vocês, porque eu tô falando bastante.
Começa isso.
Tá bom. Não vou botar ordem, tá? Vai ser só menção. Burning, do Shang Dong Li, de 2018. Holy Motors, do Gael Carrá, de 2012. A Assassina, de 2015, do Bruce Alcien. A Touch of Sin, de 2013, do Gia Zanker. E Além da Vida, de 2010, do Clint Eastwood.
Sei que tem filmes aí que serão presença repetida.
E muito asiático, né?
Muito asiático. Eu achei muito asiático. É, não sei.
Como disse o Blau, frescor asiático.
É. Acho que assim, falando bem rapidinho só, teve toda uma mudança de paradigma no cinema nessa década, né, de financiamento fugir do cinema, até a coisa do Netflix, a coisa da TV. Eu acho que talvez o cinema que tenha mais se mantido aí foi o cinema do Oriente mesmo, assim, que conseguiu manter. Muitos diretores pararam de fazer filmes nessa década, não tem quase nada. Sim. Uma geração que veio agora não pareceu substituir ainda muito bem.
Sim. Então, muita coisa no final dos anos 90, início dos anos 2000, que muitos diretores que tiveram muito sucesso nessa década, nesse período, inclusive alguns asiáticos, sumiram do mapa.
Sim,
né?
Alguns diretores morreram, né, que continuavam produzindo, assim, mas
muitos
é,
morreram.
É. Então, lá vai minha lista.
Sua lista, Vitor.
Caverna dos Sonhos Esquecidos, Werner Herzog, 2010. O Estranho Caso de Angélica, Manuel de Oliveira, 2010 também. O Verão Escaldante, Felipe Garrel, 2011. Tá aparecendo a convocação da seleção, né? Roberto Firmino, Liverpool. Certo. Eu não consigo falar isso. Certo Agora, Errado Antes, Hong Sang-soo, 2015. Um Dia na Vida, Eduardo Coutinho, 2010. Então, foi. Pra mim foi difícil assim escolher só 5, né? Eu até comentei pra vocês que eu faria 10, mas. Não sei, eu acho que. O processo que eu fiz também, eu fui selecionando basicamente todos os filmes que eu gostava, que eu tinha anotado ali, que eu assisti. Acabei ficando com 40 filmes, desses aí eu sabia que tipo, uns 20 não iam entrar, né? Mas disso para baixo foi mais difícil de cortar, e tem um pouco assim, que cada filme talvez traga com eles, né? Por exemplo, eu poderia ter botado outros do Garrel que eu gosto, mas vou botar só um, porque para ter mais variedade, sei lá, né? Enfim, no fim acabei vendo que os filmes ficaram quase todos 2010 ali, né? Foi uma coincidência de filmes que eu achei que foram os filmes que eu selecionei, que quando eu tava fazendo a lista eu já meio que vi, ah, esses filmes tem que estar, porque eu acho que eles produzem alguma coisa diferente, assim, algum tipo de emoção diferente, sei lá. Então, acho que muito é um pouco por causa disso. E outros tantos ficariam meio que no mesmo nível, mas na hora de ir cortando, por exemplo, eu gosto muito do Em Chamas, né? Só que como ele já estava na minha lista do
Melhor do ano.
Melhor do ano, ah, vou botar o do Han Sansu então, porque daí eu boto dois diferentes. Mas é. Usei essas estratégias.
Sim. Bom, a minha lista eu meio que roubei, mas antes de falar sobre o que eu roubei, eu quero citar um filme antes de tudo, que é o The Town, de 2010, do Ben Affleck.
Que foi o segundo podcast.
Primeiro podcast, que meio que primeiro programa que a gente fez há uma década atrás, praticamente. Não é um filme que eu especialmente quero ver.
Eu não vi ainda. Acho que é o único que a gente. Quer dizer, eu não tava nessa época.
Eu tava
mas o único discutido que eu não assisti, assim.
Mas acho que é, ainda assim, mesmo não ser um filme super foda, é um filme especial pra mim. Só porque
e começou. Parece que
eu parece que eu pareço final. Mas eu roubei porque eu fiz, acabei fazendo duas listas. Fiz a lista de melhores da década dos programas, dos filmes que a gente já abordou no podcast. Que acaba sendo que eu, os filmes de maior qualidade que eu assisto pro podcast. E aí depois eu fiz uma lista de outros cinco que eu vi fora do podcast e também são muito bons. Essa primeira lista começa com Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, de 2017. Depois...
Tá, só uma coisa, tá em ordem?
Tá em ordem. É. Depois Sicário, de 2015, do Denis Villeneuve.
Quase entrou ali, né?
Depois Certo Agora, Errado Antes, de 2015, do Hong Sang-soo. Em quarto, Mad Max Fury Road, de 2015 também, do George Miller. E Hereditário, de 2018, do Ari Aster. E aí a lista roubada de outros cinco de filmes que a gente não falou no podcast, mas acho que são excelentes filmes dessa década. Começa com Coco, A Vida é uma Festa. A animação da Pixar, yes, de 2018. É, Gone Girl, em português é
Garota
Exemplar, do David Fincher, de 2014. Seu Nome, de 2017, que é uma animação japonesa. John Wick, de 2014.
É massa.
Que especialmente é um filme de ação muito bom, que eu ainda revejo de vez em quando, e ainda é bom. E Scott Pilgrim contra o Mundo, do Edgar Wright, de 2010.
Isso aí já vai ficar feliz, que ele falou que gostava.
Sim, sim. Quase entrou o filme do Homem-Aranha no meio desse, mas decidi ser um pouco mais sensato. E agora a gente tem várias listas de convidados. Acho que a gente vai começar com a lista do Felipe, que eu vou pedir pro Luciano ler, porque eu tô falando bastante tempo.
Bom, a lista do Felipe começa com Spring Breakers, de 2012, do Harmony Korine. Depois Um Estranho no Lago, de Alain Giraudy, de 2013. Certo Agora, Errado Antes, do Han Sang-soo. As Mil e Uma Noites, do Miguel Gomes. E Bom Comportamento, de Josh e Ben Safdie. E ainda tem uma menção à Câmera Person.
É, o Felipe deu uma roubadinha também, botou um filme mais. Qual que é o nome da diretora da Câmera Person?
É, Kirsten Johnson. Acho que é uma moça.
É.
Esse Câmera Person, o Felipe sugeriu pra gente assistir no primeiro programa de Melhores Anos que a gente fez.
Ah, é verdade.
Tá até hoje no meu computador pra assistir, eu ainda não vi. Mas é uma lista bem diferente, tirando o filme do Hong Sang-soo, que já tá aí.
Várias
nossas. Tem filmes diferentes. Esse filme em português, do Miguel Gomes, que acho curioso. Se bem que você pôs
do
Manuel de Oliveira, né? Miguel Gomes é um filme. Você também tem uma lista aí. Duas?
Sim, eu tenho duas, assim, que só eu tenho. Listas exclusivas.
Exclusivas.
É, vou começar com a lista da Eloy, então, que está aqui na minha mão. Os auditores agora vão ver isso, né?
Tá correto.
Tá. Começa com A Dark Song, 2016, do Liam Gavin, que é um filme desses também que dá para botar nessa categoria de terror, pós-terror, né? Assim, um filme legal mesmo, também. outro desse estilo, A Bruxa, 2015, do Robert Eggers.
Quase entrou na minha lista também, A Bruxa.
Um filme dos que a gente não discutiu também.
Uhum.
O Abraço das Serpentes, 2015, do Ciro Guerra, do colombiano. Também um filme que lembro que teve alguma repercussão, mas esse eu acabei não vendo. Outro coreano, O Lamento, de 2016, do Na
Hong-jin. Eu ouvi falar desse filme e ainda não assisti. É The Wailing, em inglês, né? Uhum.
Também não vi. E um de um diretor que a gente já tratou dele aqui uma vez, que é o Oslo, 31 de agosto, 2011, do Joaquim Trier.
Estelar. Também nenhum filme que a gente
fez também no programa, que a gente tratou, né?
Bem bom para quem acompanha o podcast e ir atrás de algumas coisas para assistir nas séries.
Sim.
Ah.
Não sei se eu vou dar a Fábio.
Eu vou ler a lista do André agora e aí a gente volta pra você. O André tem ordem na sua lista, André? Não.
Cronológica.
Só cronológica. Então começa com A Caverna dos Sonhos Desconhecidos, do Werner Herzog.
Esquecidos.
Eu procurei no Google e tava Desconhecidos e não Esquecidos. Mas...
Não, mas é Esquecidos.
Esquecidos em inglês, Cave of Forgotten Dreams. Depois, Garota de Lugar Nenhum. Como que é em francês? La Fille de Nulle Part.
Ah.
Desculpa, Zola. Do Jean-Claude Brousseau. 2012. Depois, Educação Sentimental, do Julie Bresson, de 2013. De novo, Certo Agora, Errado Antes, de 2015, do Hong Sung-Soo. E Ad Astra, com umas estrelas, do James Gray, filme desse ano.
Eu vou ler agora a lista da Mitsui, então.
Ah, deixa eu só comentar.
Ah, tá.
Os únicos filmes que não apareceram do André antes das nossas listas é A Garota de Lugar Nenhum, Educação Sentimental. Mas parece que A Caverna dos Sonhos Esquecidos é bastante popular numa faixa etária.
Entre os filmes de 2010.
Para uma faixa de pessoas que estudaram na mesma turma.
E comentaram esse filme na época.
Ok.
Tá.
Faz a.
Vou ler a lista da Mitsui, aí tu lê a do Blay e daí eu volto pra da Fábio. Ah, pode. Tem a do Marlon também?
Tem a do Marlon também.
Tá. Então, mas eu vou ler a da Mitsui.
Leia a da Mitsui.
A lista da Mitsui, nossa amiga que participou no podcast sobre o Ar Criado, começa com Vidas ao Vento, do Hayao Miyazaki, de 2013, na animação. Legal, eu já vi.
Uhum.
Um Toque de Pecado, do Jason Kay, 2013, estava na lista do Luciano também, né? Esse eu acho que não tem título em português, é uma animação japonesa também. End of Green Gables, Road to Green Gables, que é do Isao Takahata, 2010.
Esse é baseado num livro que tem tradução em português, que chama Ana dos Cabelos Ruivos.
Tem vários filmes, sim, séries, sim. É uma história conhecida. Assim.
E o Isao Takahata, às vezes a gente não lembra das coisas, mas ele fez O Túmulo dos Vagalumes e O Conto da Princesa Kaguya.
Depois, Le Havre, né, O Porto, do Aki Kaurismäki, 2011. Precisamos falar sobre Kevin, da Lino Ramsey, 2011.
Só... Falando
os filmes também que não apareceram antes.
Né? E que o Black comentou que a Mitsui fez questão de colocar pelo menos duas animações, né? Coisa que a gente nunca dá atenção para animação.
É verdade. Inclusive ela tinha botado uma outra mais
bonita para tocar.
Tinha botado A Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson.
É. E ele também fez questão de falar que ela é a principal autoridade de Miyazaki no mesmo
hemisfério.
Mas eu coloquei umas animações na minha lista também.
É verdade, a tua lista roubada.
Sim, minha lista roubada. E eu vou passar agora pro Luciano ler a lista do Marlon.
Nosso antigo companheiro de podcast.
Inclusive. Lista do Marlon. Mad Max Fury Road, de 2015, do George Miller. Ad Astra, de 2019, do James Gray. Holy Motors, de 2012, do Gal Carrá. Além da Vida, de 2011, do Clint Eastwood. E Mistérios de Lisboa, de 2012, do Raul Ruiz.
Acho Ele copiou do Luciano. Mas...
acho que ele e o Luciano fizeram uma...
não, não é nada parecido assim.
É, só alguns. Só Além da Vida e Holy Motors.
É isso.
Então, sua vez de ler a lista do...
da Fábio.
É.
Pois. É, a lista da Fábio, nossa amiga que nunca participou, mas que é nossa amiga da vida.
Mesmo assim.
É, começa com Caverna dos Sonhos Esquecidos, de novo. Resolve, de 2010. Aí ela, na mesma, igual a minha lista, ela continua com Estranho no Caso de Angélica, do Manuel de Oliveira, de 2010. Bem muito. Beduíno, do Júlio Bressani, 2016. Roda Gigante, do Woody Allen, 2017. A Visitante Francesa, que o Ron Sansu, 2013.
É, interessante a Roda Gigante nessa lista.
Sim, a Fábio gosta muito disso. Já vi pessoas aqui no meu auditório aqui ficando surpresas.
Mas falando em colocar um Woody Allen surpresa na lista, eu vou ler a lista do Blá, que ele trouxe comentários para cada item na lista e alguns outros comentários divertidos que eu resumi e vou ler depois. A lista dele começa com um Vício Inerente, do Paul Thomas Anderson, de 2014. Ele diz que nunca foi fã, mas o Joaquim Fênix consegue tornar até filme de quadrinhos tolerável, mencionando o Coringa. E que já que ele, com o Paul Thomas Anderson, conseguiu criar uma Magnum Opus Cannabis cada década, uma aventura épica de maconheiro paranoica, não tinha como não topar na minha lista. Pra ver chapadão. Depois ele colocou Ellie, do Paul Verhoeven, de 2016. É, obra com Verhoeven com Isabelle Huppert no papel de MILF perversa. Não tem como pôr defeito nisso. É, pra mim, só valoriza só por ter sido feito em 2016. Crédito especial pra Isabelle Huppert, que também conseguiu deixar o amado Han Sung Soo de vocês suportável. É, em terceiro lugar, eu colocou Melancolia, do Wes von Trier, de 2011, que eu também não esperava ver numa lista.
Polêmico.
É, bem majandão, e sinto que a alta cinefilia já se indispôs ao Lars há mais tempo que esse filme, mas vou ser sincera, dizer que gostei, e frequentemente me lembro dele quando me sinto feliz ao contemplar o fim do mundo. E graças à mídia, todo dia. Depois, Blue Jasmine, do Woody Allen, de 2013. Mais pra provocar vocês, porque vocês sei que tem preconceito com o Allen, mas aí escolhi o Blue Jasmine, porque aposto que é o filme que mais gostam dele dessa década. Nunca não vi esse filme ainda.
Eu vi, é bom. Mas eu gosto mais
do Aí ele falou pra gente, pelo menos, valorizar ele como um grande dramaturgo. Falou que o Polanski tem um filme bom com Deus da Carnificina, que é um absurdo. E que o último Almodóvar foi bom, mas desses filmes de blá blá blá, ele preferiu.
A Fabi ia botar um Polanski também, mas ela acabou mudando de ideia. Só que ia botar o Venus em First, tá? Cara de Venus, acho.
E ele termina a lista com A Rede Social, do David Fincher, de 2010. Que ele fala que dá até vergonha de pôr esse. Ele achou o Gone Girl mais divertido, que o Aaron Sorkin é super valorizado e o Fincher nunca vai fazer nada melhor que o Zodíaco. Mas... pelo enorme desgosto que ele tem pelo Facebook, fez querer celebrar esse filme, menos por questões cinematográficas, mas pela denúncia de mostrar esgoto de onde saiu o Facebook. E que a trilha do Trent Reznor também é boazinha, mas ele não sabe se é gosto dele ou se são os algoritmos empurrando pra ele gostar. Ele fez também menção honrosa Vício Frenético, do Werner Herzog, do Mother, do Bong Joon-ho, e aí ele viajou um pouco sobre a descoberta do mainstream pelo cinema coreano e que meio que a gente já estava assinado aos encantos do cinema coreano faz um tempo. Ele mencionou também Leviathan, de 2014, do Andrei Zingula, o Abutre, de 2014 também, do Dan Gilroy. Era uma
isso
vez...
é legal.
O Abutre é interessante.
Lembra um pouco do dia.
Era uma vez em Nova York. É o título estranho, Imigrante, do James Gray. E o Daniel Blake, do Finn Loach. E fala mais
do
quatro Kenny, coisas.
Como ele disse.
Do Kenny, como ele tá. E ele lamentou que não tem muita coisa no cinema japonês ocorrendo, em geral.
Que a indústria de anime estuprou o cinema japonês.
Exato. Então, essas foram as listas nossas e dos nossos colegas e amigos que mandaram pra gente.
Lidem com isso.
É, a gente não vai explorar muito elas, discutir muito a fundo, mas é uma boa sugestão. Eu já separei alguns pra procurar assistir.
E convidamos os telespectadores a fazerem suas listas aí nos comentários. Seja dos melhores do ano aí, que a gente discutiu, quanto dos melhores da década. Seria legal.
E agora a gente parte para a nossa tarefa em glória de ordenar os filmes que foram mencionados nas nossas listas pessoais de melhores filmes de 2019.
Alguém discorda que o Burning não é primeiro lugar? Tá, mas vamos ver as posições, né? A gente não falou as posições. Só que...
Mas Burning tá
sim,
em...
Sim, vai ser o primeiro lugar, tá?
Sim.
Na minha lista tá em primeiro.
Na minha lista tá em primeiro.
Na minha lista tá em primeiro.
Na lista do lado tá em primeiro.
E do Felipe também tava.
Então, unanimidade.
Felipe tá... tava. Então, o melhor filme de 2019 é o filme de 2018.
No final de 2018 que a gente
passou aqui em dezembro, mas como a gente em dezembro está fazendo isso que a gente está fazendo agora,
não entrou a tempo para ser cogitado para 2018, então ficou para 2019. E aí a gente tem apenas um filme com 4 votos, que é o Ad Astra.
Na lista da Eloy está em segundo, na minha também.
Na minha está em quarto.
Não tá no Felipe e não tá na minha.
Então, tá alguma coisa.
Não, pera. Tá na minha. Tá, não, tá em segundo na minha.
Qual? Pode ser um segundo lugar.
Tá em segundo.
Tem vários segundos lugares.
O nosso Felipe tá em qual lugar?
Não tá no do Felipe. Não, talvez tenha só 4 votos. Talvez ele não assistiu. Ou talvez ele odiou. A gente não
tem. Eu acho que ele odiou. Na cara dele ele odiou.
Chato. Aí a gente tem um empate de 4 filmes com 3 votos. Nós, Uma Vez em Hollywood, Parasita e O Irlandês.
Vamos escolher um para a Califórnia.
Como tá esses filmes, Nós está em 4 no VLA, Parasita está em 3º e em 5º está o Irlandês. Eu li tudo fora de hora, né?
Sim.
Mas eu tenho o Irlandês em 4º, os outros dois não estão na minha.
O Nós tem o último na minha, na minha posição, mas eu não coloquei nem o Irlandês, nem o Parasita.
O meu Parasita está em 5º e o Era Uma Vez em Hollywood em 3º.
Não, mas o Era Uma Vez em Hollywood não está...
Eu também estou com Era Uma Vez em Hollywood em 3º. Quem mais colocou Era Uma Vez em Hollywood? Foi o Felipe. Que colocou em quarto.
Cara, eu vou ser sincero pra vocês, depois do 3º lugar, que, né, pra mim todos os filmes estavam mais ou menos empatados, foi bem difícil escolher assim, sem ser os 3 primeiros. O 3º no meu é o Amula, né? Então não sei, pra mim qualquer um vai ser difícil de escolher, assim, acho que podemos fazer igual o Luciano disse. Discutir os filmes e tirar algum.
Entre Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, Irlandês e Nós.
Eu tiro o Irlandês.
Eu tiraria o Irlandês também, porque ele não tá na minha lista.
Tá no quarto, né?
O quarto na sua. O que tava em 5º?
Infiltrado na Clã, que não tá na briga.
Que foi o único voto que recebeu.
Tá em 5º, não deu lá, então.
O Felipe gostou mais, estava em 3º, mas o Felipe não está aqui para se defender, né?
Sim, bom, tirou o Irlandês da jogada por enquanto.
Beleza, por enquanto tiramos o Irlandês.
Ficamos com Nós, Era Uma Vez em Hollywood
e Parasita. Que a gente precisa colocar em 3º, 4º e 5º lugar.
Nenhum dos 3 está na minha lista.
Então abstenho.
Não, então eu posso escolher também. Não
Vamos, vou pela ordem aqui. Do nosso, tá na minha lista, e no do Felipe.
E na da
Eloá.
Tem algum que tá na lista de vocês dois, já que eu gosto de vocês dois,
que fez o maior. Eloá fez o maior. É. Então, eu já tava imaginando.
Aí eu não vi também. Então.
Que era uma vez Hollywood, talvez seria um bom terceiro lugar.
Eu acho que pode ser.
Né? Com Hollywood.
Pô, tem
um Brad Pitt aí. E aí a gente fica pra quem
foram, fica... Foram bem esses filmes que ficaram disputando pra mim. Todos esses aí ficaram disputando.
E aí a gente tem os dramas familiares barra terror de gente invadindo casas. Parasita e Nós.
Eu acho que eu gosto mais do Parasita. Mas
Parasita tá na minha lista e o Nós também.
É. O Nós tá na minha lista.
Na lista de lá, o Parasita tá um pouco à frente.
Tá um pouco à frente.
Mas o Felipe tem algum.
Não, eu também, eu acho, eu cederia a minha preferência pro Nós, até porque ano passado o filme do Jordan Peele a gente falou bastante, né? Jordan Peele, o Corra. Então, acho que Parasita é uma boa opção pro quarto lugar. E o Nós tá naquela lista na. Menção honrosa.
Como é que ficou a lista final, então?
Lista final é Nós, em quinto lugar. Em quarto lugar, Parasita, do Bong Joon-ho. Em quinto lugar, Era Uma Vez Hollywood.
Terceiro lugar.
Era Uma Vez Hollywood, do Quentin Tarantino. Em segundo lugar, Ed Astra, do James Gray. E em primeiro lugar, Em Chamas, do Lee Chang-dong.
Isso aí.
E esses foram os melhores filmes do último ano, da década de 2010. E...
Não briguem com a gente que a gente botou Burning, que é de 2019.
Mas a gente vai provavelmente colocar Midsommar, que é de 2019, como melhor.
Ou Dor e Glória.
Ou Dor e Glória também. Então, teve até dezembro para se inscrever no e-mail da conversação e ninguém...
É isso então?
É isso aí. Então, obrigado por nos aturarem por mais esse ano. A gente fez só 13 programas. Ano que vem a gente não promete fazer mais, mas a gente promete fazer. Fique contente com isso. Aproveitem as várias sugestões de bons filmes que rolaram nos últimos 10 anos que a gente fez aqui esse ano. E continuem assistindo bons filmes e nos ouvindo. E esse foi mais um episódio do A Conversação.